viu, amigo?
As
Isso
pessoas
é,
precisam
diz a
respeitar.
democracia, né?
Certo.
Ainda acham que estamos numa democracia.
É, a gente espera.
Não é uma democracia que você não pode expressar opinião. É. A opinião tem que ser única, de um lado só. Seja lado A, seja lado A ou lado B.
Claro, viu? Claro.
Mais uma vez, não estou generalizando.
As pessoas não sabem
se. Estou generalizando. Seja lado A ou lado B, é a mesma coisa.
As pessoas não sabem separar. Se você tem sua opção política, é a opção sua. Tá? Eu não vou brigar com você porque você tem sua opção política. Eu tenho a minha, você tem a sua. Cada um tem a sua opção política e tem que ter mesmo. E tem que ter. Ninguém pode pensar igual a ninguém. Né? Já dizia, né? Os grandes filósofos, toda unanimidade é burra. Tem que ter a diversidade, tem que ter, né? A pluralidade de pensamento, tem que ter. Um pensa de uma forma, outro pensa de outro. E difícil é se ter a capacidade de debater. Essa que é a dificuldade, né? As pessoas às vezes têm essa dificuldade de debater. E essas que vão para a violência, para a arrogância, né? Para a prepotência, né? Essas são altamente despreparadas. E aí é melhor você nem ir para o confronto, meu irmão, porque não vale a pena. Não vale a pena. Né? Não vale a pena. Não brigue com ninguém porque fulano pensa diferente. A gente tem que respeitar. Tem que respeitar. Se o cara quer votar num determinado candidato, é o direito dele de querer votar, não é? Se você quer votar num determinado candidato, é o seu direito de querer votar. Eu tenho que respeitar isso, eu não posso lhe condenar, dizer que você está errado, até porque quem é o senhor da razão, não é? Não existe senhor da razão. Cada candidato tende a representar um segmento da sociedade. Ou a sociedade pensa assim, que ele representa esse segmento, não é? Então, eu tenho que respeitar. Agora, é difícil, né, as pessoas entenderem isso, como você falou, né? Você pensa, porque você pensou diferente da outra pessoa, a pessoa já queria até lhe agredir, né? Isso que é triste, né? Isso que é triste. Bom dia, Almir. Pergunta ao governador quantos policiais vão usar as câmeras corporais. Falou ontem aqui, né? Que vai comprar mais câmeras, vai implementar e vai virar uma tendência de obrigatoriedade, né? Maria Rosina também conosco aqui, Daniela e Valéria também com a gente na sintonia. Acidente aqui agora no viaduto Nelson Daia, hein? Acidente no viaduto Nelson Daia. O rapaz, o veículo, não tem aquela balastrada, seu irmão? Ele ficou pendurado ali no meio. Tava aqui, olha aqui, a Daniela me mandou o vídeo aqui direitinho. Onde ele ficou? No meio do canteiro ali do da via, né? Quer dizer, ou veio distraído, né? Ou na madrugada aí bateu sono, né? Ou fez alguma coisa de errada pra subir aí, né? Pra subir aí. O pior é que apresenta um risco retado, porque ó, o risco é até agora, cadê a Transalvador? Né? Subida aí do viaduto Nelson Daia, porque vem um carro de lá, tampa uma porrada aí, mas aí vem outro do lado, pode terminar em tragédia, viu? Atenção, Transalvador aí, viu? Esse acidente aqui pode terminar em tragédia. Olha pra aí. Daqui a pouco o movimento começa a aumentar, você vê que já tá grande o movimento.
E não tem nenhum
triângulo. Não tem nada, não sinalizou nada aqui. E o cidadão já tá aqui, você viu? Tinha um cidadão atrás do carro ali. Ele pode ser até a próxima vítima, né? Pelo amor de Deus, né? E a Transalvador aí, gente aí. Correr aí pro viaduto Nelson Daia, tem que tirar logo esse carro daí, né? Sinalizar primeiro, depois tirar esse carro daí, porque pode terminar em tragédia agora pela manhã aí, esse acidente aí na subida do viaduto Nelson Daia. É, na região do Guatemi, ligação Guatemi paralela aí. Pra quem vem na paralela, ele vai subir ali, ó, pra pegar a CM, né? Francisca Soares, do Bairro da Paz, bom dia pra você, Francisca. Eu tenho um registro aqui da Marlene, do Bairro do IAPI, também conosco. O José Cláudio. Ivan, joga esses outros áudios aqui. Pode jogar na sequência aí. Acho que tem dois aí. Tá. É, Benedito, né? Pronto.
Almir, bom dia. Eu, quando vejo você falando de todas as manhãs, eu digo, olha, propaganda enganosa. Você não trabalha sábado nem domingo. Então, nem todas as manhãs. É que nem um restaurante que tem aqui. Servimos almoço todos os dias. Aí quando você chega lá segunda-feira para almoçar, tá fechado.
História.
Bom dia, Almir. A paciente foi regulada, mas não está tendo ambulância para transportar ela para o hospital.
história.
Quer dizer, a regulação. Bom dia. A regulação já saiu, né? Deixa eu falar aqui, aproveitar aqui e pedir agora a ambulância, né? Já pedi a regulação, saiu a regulação. Regulação para Joelma Carvalho dos Santos. É, regulação 4977011. Preciso agora da ambulância para transferir ela. Viu, pessoal da SASAB? Me ajuda aí. Deixa eu trazer o Carlão aí de Saboeiro.
Bom dia, Omir Santana. Carlão. Que Nossa Senhora proteja nós todos. E que Nossa Senhora também conseguir conforte a família do padre, né? De Sucério Danta, que faleceu ontem. Um abraço aí para Eduardo André e a dona Viola. Que Nossa Senhora proteja e abençoe todos os queridos ouvintes. E a você também, Omir Santana. E Juan Marque, toca o sino, Juan Marque, toca o sino, sacristão. Eduardo André gosta também. Bom dia, sextou.
Bom dia, seu Carlão. Você é uma figura, viu? Ai, um abraço, meu filho. São 6 horas e 28 minutos, né? 6 e 28. Vamos pro intervalo, né? Deixa eu ir pro intervalo. Agora 6 e 29, deixa eu ir pro intervalo, a gente volta já já.
A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida.
106,7 Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7
Rede Excelsior.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo! Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Sua amiga de 106,7 Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7
Rede Excelsior. A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida. Alvin Santana.
Olha a hora, 6 horas e 32 minutos, 6h32, de volta com nossa Acorda para a Vida. E chegando nosso Armando Mariani, né, com muita informação, prestação de serviço, aqui no nosso Acorda para a Vida. Mande sua mensagem para 981-81-4037, 981-81-4037. Venha, seu Armando, bom dia.
Armando Mariani.
Bom dia, Almir. Bom dia, Ivan. Amigos e amigos do Acorda para a Vida. Estamos chegando, sextou, hein? Mais um final de semana para quem pode, né? Quem não pode, não bate palma. Quem pode, bate palma, né, seu Igor? É, Valdir Freitas amanheceu ensolarado, ó. Tempo de praia, hein? Estamos com 22 graus. Temperatura que está baixa, né? 22 graus, máxima de 26. E não há previsão de chuva para Valdir Freitas hoje, segundo a meteorologia. E aquele momento esperado, muitas vagas disponíveis hoje, nesta sexta-feira, no Cine Bahia. Fique atento aí, hein? Quem sabe se aquela vaga que você está procurando há muito tempo vai pintar hoje. Se pintar, vamos esperar que isso aconteça para você voltar logo ao mercado de trabalho. Primeiramente, as vagas para Salvador. Temos uma vaga para açougueiro, o salário de R$ 2.000 mais benefícios, meia dúzia, 6 vagas para repositor de supermercados, salário R$ 1.815 mais benefícios, 10 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria para trabalhar lá em Candeias, e a empresa disponibiliza carro fretado, o salário de R$ 1.713 mais benefícios, 2 vagas para atendente de cafeteria. Tem que possuir curso de informática básica. O salário é de R$ 1.621 mais benefícios. Uma vaga para atendente de loja perecíveis. Salário R$ 2.095 mais benefícios. 2 vagas para auxiliar mecânico de autos. Salário R$ 2.000 mais benefícios. 1 vaga para auxiliar de mecânico de caminhão a diesel. Salário R$ 2.900. 1 para camareira de hotel. Salário R$ 1.660 mais benefícios. Para conferência de carga e descarga tem 10 vagas. E o salário é de R$ 1.876 mais benefícios. 1 vaga para construtora de máquinas industriais. Salário R$ 1.621 mais benefícios. 1 vaga para encarregado de açougue. Salário R$ 3.000 mais benefícios. 1 para estofador de móveis. Salário R$ 2.800 mais benefícios. Mecânico de refrigeração e climatização tem 2 vagas. Salário R$ 2.407 mais benefícios. 50 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo e o salário de R$ 1.628 mais benefícios. 1 vaga para recepcionista atendente, salário R$ 2.050 mais benefícios. Tem 20 vagas para repositor de supermercado, salário R$ 1.621 mais benefícios e 2 vagas para técnico em eletrônica, salário R$ 2.200 mais benefícios. Essas vagas que eu disse agora para Salvador. E agora as vagas da unidade do Cine Bahia no Shopping Barra, exclusivas para pessoas com deficiência. Ajudante de manutenção tem 3 vagas, 8 para ajudante de marcenaria, 10 vagas para auxiliar de produção, meia dúzia, 6 vagas para auxiliar de depósito, 2 para auxiliar de pessoal, 20 vagas para auxiliar de logística, 1 para operador de caixa, 1 vaga para pedreiro, 2 para servente de obras, 20 para vigilantes e 4 para auxiliar de saque. As vagas do Shopping Bar para pessoas com deficiência, o salário e os benefícios serão informados no momento da entrevista. E para Laura e Freitas, temos vagas disponíveis nesta sexta-feira também. Tem 1 vaga para assistente comercial, o salário de R$ 1.900 mais comissão, e ainda tem vale transporte e vale refeição. Tem 1 vaga para auxiliar de mecânico, salário R$ 1.712 mais vale transporte e vale refeição. 2 vagas para marceneiro e carpinteiro, salário R$ 2.500, tem vale transporte e vale refeição. 2 vagas para vidraceiro, para esquadrias de alumínio, salário R$ 2.500, mais vale transporte e vale refeição. Para serralheiro tem 1 vaga, salário 2.200 mais 40% de insalubridade e ainda tem vale transporte. E tem uma vaga para ajudante de serralheiro, salário 1.820 mais 30% de insalubridade e vale transporte. Essas, então, são algumas das muitas vagas disponíveis nesta sexta-feira no Cine Bahia. E a Câmara de Vereadores deve começar a se debruçar sobre o ordenamento urbano da capital baiana até o próximo mês de dezembro, hein? Conforme o presidente da Câmara, Carlos Muniz, a previsão é a realização de pelo menos 20 audiências públicas durante a discussão sobre o PDDU. Até o momento, a prefeitura realizou um encontro no dia 30 de junho no Centro de Integração Familiar, lá em Tancredo Neves. As discussões ocorrem após um impasse judicial. Em maio, a desembargadora Lisbeth Maria Teixeira determinou a suspensão do envio do projeto à Câmara Municipal até que sejam cumpridas exigências relacionadas à participação popular e à transparência do processo de revisão. E no esporte, olha que boa notícia, hein? O Bahia passou a incluir um novo componente na formação de jogadores das categorias de base. O Bahia iniciou um projeto de aulas de história do futebol. O objetivo: ampliar o conhecimento dos atletas sobre a evolução do esporte e fortalecer a preparação dentro e fora dos gramados. A iniciativa teve início nesta quarta-feira com a participação dos jogadores do Sub-14 do Bahia. O projeto será desenvolvido com todas as categorias da base e faz parte da proposta do clube de formar atletas mais preparados para o desafio de futebol de alto rendimento, sem deixar de lado a formação humana. Na visão do Bahia, a educação não deve ser encarada como uma alternativa para os jogadores que não alcançarem o futebol profissional, mas como uma parte essencial do processo de desenvolvimento dos atletas. Durante as aulas, os jogadores terão contato com diferentes momentos da história do futebol, desde o surgimento da modalidade moderna até as transformações que moldaram o esporte atual. Portanto, se você tiver essa faixa etária sub-14 do Bahia, prepare aí para você participar desse evento, que é muito importante. E o projeto Natação para Todos abre inscrições para aulas gratuitas, ninguém vai pagar nada, de natação em mar aberto, hein? A iniciativa oferece 30 vagas para turmas destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social em Salvador. As aulas vão acontecer na praia do Porto da Barra e terão duração de 3 meses, com atividades práticas e teóricas. Segundo o projeto social, as atividades costumam registrar grande procura, com uma média aí de 1.500 inscritos, hein? Os selecionados vão receber isenção total da mensalidade, além de ganhar equipamento gratuito, como óculos de natação, touca, camiseta do projeto e equipamentos de apoio. A equipe é formada por profissionais de educação física, salva-vidas e atletas de maratonas e ultramaratonas em águas abertas. As aulas ainda vão contar com conteúdo voltado para segurança e prevenção de acidentes. E a prefeitura apresentou ontem o projeto Salvador Mais Segura, iniciativa que pretende integrar cerca de 10 mil câmeras públicas e privadas a uma plataforma de monitoramento com inteligência artificial, reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. A proposta é ampliar a prevenção da violência, fortalecer o monitoramento em tempo real e aumentar a capacidade de resposta dos órgãos de segurança e serviços públicos. Durante a apresentação, o secretário municipal de Inovação da Tecnologia, o Alberto Braga, explicou que o sistema será desenvolvido em parceria com diferentes órgãos e entidades, incluindo a Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Municipal, a Transalvador, a CEMOB e associações de moradores que possuem sistemas de vídeo monitoramento. Salvador conta atualmente com cerca de 4 mil câmeras de monitoramento. A meta é ampliar esse número para mais de 10 mil equipamentos, formando um cinturão digital em toda a cidade. A ideia com esse programa,
atingir 10 mil câmeras é fazer um verdadeiro cinturão digital seguro para trazer o reconhecimento das placas e o reconhecimento também facial, que pode até ajudar também pessoas foragidas ou desaparecidas. Atenção, hein? Quem está com conta de luz atrasada aí, está com dificuldade para pagar, então preste atenção. Consumidores com contas de luz atrasadas em Salvador terão mais um mês para renegociar os valores com a Coelba. A campanha de negociação 2026 foi prorrogada até 31 de agosto agora pela empresa, oferecendo condições especiais para os clientes. A negociação das contas poderá ser feita 100% online através do portal de negociação da Coelba ou nas lojas de atendimento espalhadas pela capital baiana, com pagamento via Pix e parcelamento dos valores pendentes é até 21 vezes no cartão de crédito. Os valores das faturas elegíveis podem ser consultados no portal para verificar as condições da operadora. Em alguns casos, a campanha também prevê desconto sobre o valor principal da dívida de clientes de baixa renda das classes residencial, comercial, rural e baixa renda. Se você se encaixa nesse perfil, hein? Então aproveite a oportunidade dessa iniciativa da Coelba. E a CDF, irmão, amigo, amigo do Acorda para a Vida, a CDF confirmou ontem a programação da seleção brasileira para a próxima Super Data FIFA, que será disputada em setembro e outubro. Além de dois amistosos contra a Austrália, a equipe terá pela frente um adversário inédito, a Índia. O confronto está marcado para 3 de outubro no estádio Salt Lake, lá em Calcutá. E será o primeiro encontro entre as duas seleções da história. A partida também marcará a estreia do Brasil em solo indiano. Ao anunciar o amistoso contra a Índia, a CBF destacou o caráter histórico da partida e ressaltou a ligação construída entre a seleção brasileira e os torcedores indianos ao longo das últimas décadas. É cobrança em cima de cobrança. Onde você lá. Daqui um dia, viu, Ivan? Se você ficar escorado num poste no meio da rua, você vai ter que pagar uma pontinha para ficar escorado no poste. Olha só. A cobrança da tarifa única de R$ 80,00 pelo estacionamento da Arena Fonte Nova durante os Jogos do Bahia virou alvo de uma denúncia no Ministério Público do Estado. De acordo com os autores da ação, a medida é considerada abusiva e deve ser suspensa imediatamente por suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor. A denúncia foi protocolada nesta quarta-feira pelo ex-prefeito de Salvador, João Henrique. O documento foi encaminhado à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. Segundo a representação, a cobrança da tarifa única obriga o consumidor a pagar R$ 80,00 independentemente do tempo de permanência no estacionamento, seja por poucos minutos ou durante toda a partida. Além disso, o texto afirma que a mudança foi aplicada sem comunicação prévia aos usuários, surpreendendo os torcedores que compareceram à Fonte Nova na última rodada do Campeonato Brasileiro. Tem que haver um critério aí, meu amigo. Se vai ficar meia hora, paga X. Se vai ficar uma hora, paga X. Lá, se você ficar um minuto, você paga 80. Se você ficar uma hora, você paga 80. Aí, essa matemática aí não paga. Não dá pra gente entender, né, senhor? Olha, eu volto já. Será que o presidente Lula vai participar dos debates eleitorais? Vou dar os detalhes já, senhor Marquinhos Santiago. Acorda pra vida!
Olha a hora, né? 6 horas e 46 minutos. 6h46, 981-81-4037. É o canal aí para você mandar sua mensagem de áudio e texto, viu? Transalvador já chegou lá no local do acidente, lá, né? No Nelson Daia. Obrigado, viu, Daniele? Obrigado aí. E agora vamos, né, torcer que o pessoal sinalize aí para não piorar essa situação aí da região do viaduto Nelson Daia. Ailton Lobo também conosco aqui na sintonia, né? Tem aqui um pedido de regulação para Magnólia da Silva Campos. Regulação 4977088. 4977088. A paciente se encontra na sala vermelha do pronto atendimento Nelson
Barros, em Lauro de Freitas. Vou cobrar aqui. Me ajude, César. Eu vou ter que pedir que é pro povo. Não é pra mim, é pro povo. 6h47, bom dia, Almir Santana. Bom dia a todos, Almir. Já fiz aqui esse pedido, viu, Ailton? Grande Ailton Lobo. Vamos cobrar, meu irmão. Vamos sinalizando aí durante o dia, viu? A Edna também conosco, o Isidio também. A Nilza do bairro de Tancredo Neves também com a gente. Valdomiro, bom dia, Almir. Bom final de semana, viu? Faça um favor aí, faça um apelo aí para os responsáveis pelo caixa eletrônico da cidade de Conceição de Feira, né? Lá tinha 3 caixas, hoje não tem nenhum. Atenção, prefeito aí de Conceição de Feira, viu? Brigar aí com os bancos aí, com a Febraban, para botar aí banco aí, caixa eletrônico, né? Bom, 6h48, Leozinha Júnior também conosco. É, Leozinho Júnior e Leozinha, né? É, são duas pessoas aqui. Alberto também conosco aqui mandando mensagem. Zé Caraújo, nosso poeta negro. Geraldo Badar, grande Badar, bom dia, meu irmão. Um abraço. É, tem um registro aqui de Antônio Carlos, locutor aí na Liberdade, também conosco. O Augusto Vasconcelos aqui, um abraço aqui, grande Augusto. Vou mandar um abraço aqui para Dindo lá em Feira de Santana. Já vou ouvir o seu áudio aqui, meu irmão. Deixa eu ir atualizando aqui, né? As mensagens aqui pelo 981-81-4037. 6 meses após a mudança da rodoviária, estações de metrô e BRT, com o mesmo nome, ainda confunde passageiros em Salvador. Olha, isso aqui é um assunto que o nosso ouvinte aqui, o Antônio Jorge, se não me engano, né? Sempre traz aqui, né, meu irmão? Você que tá na sintonia aí, você vai me confirmar várias vezes e a gente tá cobrando aqui. 6 meses após a transferência da rodoviária de Salvador para o bairro de Águas Claras, uma situação continua confundindo passageiros que utilizam o transporte público da capital baiana. As estações de metrô e do BRT, chamadas rodoviária, permanecem com o mesmo nome, embora fique aí no endereço do antigo terminal desativado. Já mudou, Marcos Santiago? Já mudou. É? É. Mas quando chega no metrô... Então já foi alterado, né? Então tá bom, então. Então, Marquinhos que pega o metrô direto aí. Não, o BRT eu sei que já mudou. O BRT já mudou. Eu tô falando do metrô. É, porque na sinalização do metrô tava anunciando lá, olha, estação rodoviária. Já mudou, né? Então pronto. Então essa nota aqui não vale, né?
Fala estação rodoviária. Quando vai pra a linha 1.
Na linha 2. Linha 1. Linha 1 é que vai pra lá. Linha 2 vai para o porto. Então pronto. Então já mudou. Ó lá, vou passar por lá hoje, viu, rapaz? Eu vou checar essa informação. Atenção, quem tá no metrô aí, o povo vai me dizer agora aí. Quem pegar o metrô aí agora vai me dizer se mudou ou não mudou. Antônio Jorge disse que não tinha mudado aqui. E os sites aqui também estão colocando que não foi alterado ainda. E aí você que tá no metrô aí agora, vai me dizer aí o seguinte, né? Vai me dizer o seguinte. Se mudou ou não mudou. Tira a foto aí, faz vídeo e manda pra cá. Né, Marquinhos? É. Mas o Marquinhos disse que passou por lá. Passa todo dia, né, Marquinhos? Por lá, né? Quase todo dia, né? É. Então já foi alterado, viu? 6h51, né? 6h51, 981-81-4037. Carlos Prazeres, deixa eu colocar aqui o áudio do Carlos Prazeres. Ontem não deu o prazer para botar o áudio da turma aqui, porque a gente já tinha uma entrevista agendada e o tempo é curto, né? Não dá, minha intenção é que abrir realmente para as pessoas, mas não dá, infelizmente. Marquinhos, depois conecta aqui esse WhatsApp aqui, eu vou tentar. Eu mandei para aqui, solta aqui esse áudio aqui do Carlos Prazeres. É. Esse último aí, eu botei o nome aqui, Carlos Prazeres. A última mensagem que chegou aí. Depois conecta aqui que a gente está certo.
Bom dia, companheiro Almir Santana, Armando Mariani e ouvintes do Acorda para Vida. Vamos trazer, Almir, nesta sexta-feira, os aniversariantes de Sacramento desta semana. 19 anos de casados de Josenei e Luciana, da paróquia São Cosme e São Damião. 32 anos de casados de Gilmar e Jumara, também da paróquia São Cosme e São Damião. 37 anos de ordenação sacerdotal do padre Edésio de Jesus Ribeiro, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santo Antônio de Jesus. 38 anos de casados de Almir Mesquita e Regina Célia, da paróquia São Cosme e São Damião. E 46 anos de casado de Laureano Jorge e Maria Célia, evangélicos. Este último, Almir Laureano Jorge, é um ouvinte e participativo da Rádio Excélsia há muitos anos. Glória a Deus por esses casais. E você, lembra dos casais da sua família? Parabenize-o. Carlos Prazeres, direto aqui de Nazaré das Farinhas.
Que a Via Bahia foi...
Bom, são 6 horas e 53 minutos, né? 6h53. Recebi aqui uma mensagem aqui de um ouvinte lá de Feira de Santana, né? O Dino, falando aqui sobre o BR-324, que a filha dele veio, saiu de Salvador para Feira de Santana e levou mais de 3 horas de viagem. Mais de 3 horas de viagem. E qual o grande problema? Porque ele falou, tem esse negócio da cratera ali, mas o pessoal está passando, beleza. Está atrasando a viagem? Está atrasando, é a realidade. Mas o pior que ele estava falando comigo é o seguinte, acontece um acidente e há uma demora em retirar os veículos. E isso que atrapalha mais. E aí o DENIT tem que ver isso, a Polícia Rodoviária Federal tem que ver isso, porque essa demora, né? Teve um acidente, já tem que tirar logo. Tem que tirar logo, né? Ah, aqui, né? Tem que tirar logo. Bom, 6h54 é uma coisa a se resolver, né? Pessoal do DENIT aí, pessoal da Polícia Rodoviária Federal, acelerar essas retiradas de veículos. Eu sei que é com caminhão não é fácil, mas não tem jeito, né? É a principal via de acesso à capital baiana. Chegada e saída. Tem que se resolver isso. Seu Fernando Araújo na Travessa Petrobras, bom dia. Beto, é o pai de Daniele Gomes aí com a gente também. Obrigado, Beto. Está aqui o Hernani, também conosco na sintonia. José Bastos aí em São Paulo, um abraço para você, José Bastos. Júlio, projeto do campo aí na região Feira de Santana, né, meu irmão? Está na luta aí para emplacar esse projeto aí. Mas vamos lá, 6h55. Vamos pro intervalo, né, tá? A gente volta aqui.
Acorda pra vida. Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7. Rede Excélsior.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Rede Excelsior.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Acorda pra vida, Alvin Santana.
Sete horas em ponto na Bahia, né? Sete em ponto, de volta aqui com o nosso Acorda para a Vida pela Rede Excelsior. Muitas mensagens chegando, né? Pelo 981-81-4037. Você que está pegando o metrô aí, eu quero saber, você que está passando aí agora, se realmente já mudou o nome aí da rodoviária antiga, se já está saindo aí no metrô ou não está, viu? O nome, viu, pessoal? Olha aí direitinho aí, viu? Hélida da Santa Cruz, conosco aqui na sintonia. O Alberto aqui, né? Também conosco aqui, mandando mensagem. Carlos, prazer em vir aqui, Carlinhos. Já botei seu áudio, meu irmão, no ar. Um abraço, viu? Floresvaldo também conosco. Bom dia, Almir. Logo vamos pedir aí para mudar o nome da estação do Detran também, viu? Ana Maria de Plataforma também conosco. Pacheco, grande Pacheco. Leozinha também na sintonia. Washington, eletricista. Um abraço a você, Washington. Tá lá em Muritiba, né? Conosco na sintonia. Tem aqui mais mensagem do Vasconcelos, aí no centro da cidade. Rock Dedê, um abraço. Diaco Jackson Freitas, tô sentindo sua falta, meu irmão. Cadê você? É, você não pode sumir, não, viu? Pode sumir, não. Vamos trazer nosso Armando Mariano aí. Viajar. Peraí, antes do Armando, deixa eu atualizar o trânsito aqui. Eu tô vendo aqui, trânsito ali um pouco com retenção na ligação Iguatemi Paralela, né? Deixa eu atualizar aqui o trânsito para os nossos ouvintes. Todo mundo está saindo de casa agora, 7 horas da manhã, né? Muita gente já É, muita gente indo para a região aí da rodoviária, da paralela. Vamos saber como é que anda o trânsito. Olha, só tem um trecho congestionado nesse momento, que na Avenida Paralela, sentido centro da cidade. Ali entre a Odebrecht, né, a saída ali da Edgar Santos, né? Quem vem de Narandiba, do Cabula, do Doron. É, a partir dali, né? Já tem um certo congestionamento até a Luiz Eduardo Magalhães. Só que eu já estou com imagens aqui que logo após a Luiz Eduardo Magalhães, sentido centro da cidade, também já tem congestionamento. E isso, não sei se foi provocado por aquele acidente, né? Porque o Transalvador precisa tirar o carro de lá, né? Que subiu aí aquele canteiro que vai para o viaduto Nelson Dyer. Então, de qualquer forma, quem está na paralela já está enfrentando esse engarrafamento. Olha para lá, Marcos, as imagens lá, ó. Congestionamento aí na Avenida Paralela, sentido centro da cidade. 7 horas e 3 minutos, né? 7 e 3. Deixa eu atualizar aqui, também tem trânsito intenso. Trânsito intenso aqui na Avenida Caminho de Areia, calçada. É, tem aqui também a Avenida General Graça Lessa, Avenida Vasco da Gama. Tem aqui mais imagens aqui, tem mais informações aqui também de trânsito moderado aí na Avenida Paulo VI, sentido Iguatemi. No sentido contrário, está livre. Por enquanto, trânsito tranquilo, apenas paralela aí, muito carregada, viu? É, suburbana, sentido comércio, o trânsito bastante movimentado, mas sem retenção. A Avenida Oscar Pontes, que todo dia de manhã, né, tem aquela retençãozinha ali, o trânsito tá moderado, né? Mas não tem retenção. 7 horas e 3 minutos, 7 e 3, vamos trazer nosso Armando Mariano.
Ok, Almir. De volta então aqui no nosso Acorda pra Vida. Debates entre os candidatos, hein? Como é que vai ficar? Tá aqui, ó. O presidente Lula falou ontem, quinta-feira, sobre suas participações em debates eleitorais neste ano. Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, Lula afirmou que vai avaliar o nível do debate antes de confirmar a presença. Disse o presidente, abre aspas, eu estou vendo o quadro eleitoral, não sei quantos candidatos vão ter ainda. Eu, enquanto presidente, não vou para o debate para ouvir bobagem. Quero saber qual o nível do debate, porque caso esse debate não sirva para a sociedade, para politizá-la. Porque o que eu vou fazer em um debate com um cara que não tem compromisso com ninguém. O presidente disse ainda que nunca faltou em debates eleitorais durante seus anos de disputa. Mas ele já se ausentou em anos anteriores. Em 2022, por exemplo, o presidente Lula faltou a uma edição promovida pelo SBT, alegando conflito de agendas. O mesmo aconteceu em 2006, em seu primeiro mandato. Diz o presidente, abre aspas, nunca me recusei a ir a debate, mas não vou me prestar a dar colher de chá a quem não merece. Presidente estuda com aliados a possibilidade de faltar todos os debates com os outros candidatos no primeiro turno. Estratégia que divide opiniões dentro da cúpula do PT, segundo as informações publicadas há pouco aqui pelo jornal Folha de São Paulo. Será que isso vai acontecer? Não participar de nenhum debate no primeiro turno? Tudo pode acontecer e nada vai acontecer, né, seu Martins? E a Caixa Econômica começou a pagar ontem a parcela de julho do Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 9. Final 9. Neste mês, o valor médio do benefício está em R$ 679,19. É, pessoas desaparecidas. O que mais se vê Brasil afora, é, pessoa desapareceu aqui, pessoa continua desaparecida, tantos dias sem aparecer em casa. Enfim, é uma agonia sem tamanho, né, Marquinhos? O Brasil registrou 43.828 desaparecimentos de pessoas no primeiro semestre deste ano, que dá uma média de 242 sumiços por dia e uma taxa de 40,92 a cada 100 mil habitantes. Os dados fazem parte do painel estatístico do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça, publicado nesta quarta-feira. Em relação ao perfil dos desaparecidos, a maioria é composta por homens, com 28.221 casos registrados. Em contrapartida, 15.271 são mulheres. No entanto, outras 366 vítimas não tiveram sexo informado. Quando olhado para a faixa etária, a maior parte entre os mais velhos se contabilizam 29.462 casos nessa faixa etária dos mais velhos. Por outro lado, menores de 17 anos representam uma faixa de 27% do perfil dos desaparecidos, contabilizando 15.271 casos entre essa faixa etária dos menores de 17 anos. Outros 2.253 não tiveram a idade informada. Dá para assustar, né, não? Marquinhos, amigo do Acorda para a Vida, dá para assustar. Primeiro semestre, 43.828 pessoas foram consideradas desaparecidas no primeiro semestre deste ano 2026. Olha aqui, você curte show na Arena Fonte Nova? Marquinhos curte. Marquinhos, tem show, Marquinhos não quer nem saber se é reggae, se é samba, se é rock. Show é com Marquinhos mesmo. Estou sabendo de tudo, viu, Marquinhos? Não me esconda nada. Os próximos shows programados na Arena Fonte Nova: 1 de agosto, Kid Abelha. 22 de agosto, Luan Santana apresenta o projeto Registro Histórico. Setembro, Maroon 5 se apresenta dia 10. No dia 26 de setembro, Xande de Pilares e o Grupo Revelação apresentam o projeto Tava Escrito. Então tá aí já programado, você pode programar, comprar logo seu ingresso para curtir um desses shows. Olha, a gente fala desaparecidos e os nossos presídios operando acima da capacidade real. Dados da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia apontam que 71,4% dos presídios baianos operam acima da capacidade real. O número representa um excedente de 7.745 presos espalhados pelo Estado, segundo o relatório da Diretoria de Gestão de Vagas da SEAP. 20 das 28 unidades carcerárias abrigam mais detentos do que têm condição de comportar. Como consequência da superlotação no sistema prisional, há o agravamento da segurança pública. A desproporção entre o número de detentos e de policiais penais ocasiona a perda do controle estatal, o aliciamento de presos provisórios, que representam 43% da população prisional baiana, e o fortalecimento de lideranças criminosas. Também são reflexos da superlotação, a proliferação de doenças infectocontagiosas, a precarização da infraestrutura e o aumento da violência interna. Nessas condições, torna-se inviável ofertar salas de aulas, oficinas de trabalho, cursos profissionalizantes e atendimento psicossocial para todos. Sem políticas efetivas de reintegração social, devido à falta de espaço e estrutura, a taxa de reincidência criminal aumenta. O indivíduo deixa o presídio em condições piores do que entrou, alimentando o ciclo da violência. Os 5 presídios que operam acima da capacidade real: Conjunto Penal de Juazeiro, 1.665 presos. Penitenciária Lemos Brito, Salvador, meu Deus, 1.807 presos. Conjunto Penal de Paulo Afonso, 937 presos. Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, 688 presos. Conjunto Penal de Valença, 621 presos. E o Conjunto Penal de Feira de Santana. São 5, né? Com capacidade acima do permitido, vamos dizer assim, mestre Alves Santana, acima do permitido.
Acorda pra vida.
7 horas e 12 minutos, 7 e 12. O senhor Armando tá me ouvindo?
Agora sim.
Ah, que deu um apagão aí, mas quer concluir a notícia aí?
É. Já concluí a notícia.
Ah, beleza. Então foi assim. 7 horas e 12 minutos, né? 7 e 12. Deixa eu trazer essa informação aqui desse chefe aí de uma facção criminosa, né? E de uma quadrilha também. É. De roubar aí quase 500 mil reais em cabos. Uma empresa, numa indústria, imagine. Já não basta os cabos que são roubados, né? No dia a dia. Essa quadrilha aqui roubou aí cabos em uma indústria. O prejuízo pode chegar a quase 500 mil reais. Ele foi preso aí, né? Falta prender o restante aí. Deixa eu trazer essa informação aqui no nosso Acorda pra Vida.
A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta quinta-feira um homem apontado como líder de uma associação criminosa especializada em roubos de cabos elétricos e materiais industriais de alto valor. A prisão ocorreu durante a Operação Cabo de Força, que também cumpriu mandados de busca e apreensão em Salvador e Camaçari. Segundo as investigações, o grupo atuava de forma organizada desde 2015 e tinha como alvo empresas instaladas nos polos industriais do Centro Industrial de Aratu e de outras cidades baianas. Em um dos casos investigados, o prejuízo causado a uma empresa ultrapassa 500 mil reais. O suspeito foi localizado em uma residência em Camaçari e, de acordo com a polícia, tentou fugir ao perceber a chegada das equipes, mas acabou sendo preso. Um segundo investigado, irmão do suspeito e apontado como integrante da organização criminosa, não foi encontrado e é considerado foragido. Durante a operação, outro homem foi preso em flagrante por receptação. Os policiais apreenderam um carro, uma motocicleta, um reboque, celulares, cabos de alta e média tensão, materiais elétricos e ferramentas utilizadas nos crimes. As investigações apontam que um dos principais ataques ocorreu em uma empresa de Mata de São João, onde funcionários foram mantidos em cárcere privado por cerca de 6 horas, enquanto os criminosos retiravam cabos e componentes da rede elétrica. A Polícia Civil informou que o grupo também é investigado por crimes semelhantes em Feira de Santana, Simões Filho, Dias Dávila e Camaçari. As investigações continuam para identificar e localizar os demais integrantes da organização criminosa e possíveis receptadores do material roubado. Segue você, Almir Santana.
Ok, né?
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
Tá aí a informação, né? Imagine, rapaz, até isso, né? Até as indústrias agora estão sofrendo aí com roubo de cabos aí. É difícil, é difícil. Olha, enquanto esse Congresso não endurecer a pena para crime, todo tipo de crime tem que ser endurecido. Se alguém cometer um crime, olha aí, roubou cabo, 500 mil reais de prejuízo. Aí vai para a delegacia. Ah, só roubou cabo, vai para a rua? Não pode. Não pode. Porque isso não vai parar nunca. Isso é questão de roubo de cabo, né? De material nas ruas. O cara chega lá, tem um portão num condomínio, o cara arranca o portão e leva. Aí vai pra delegacia preso. Vai solto. Não pode. Não adianta. Olha, uma coisa é a gente criar condições sociais para todo mundo. Isso é uma coisa, né, que tem, é oportunidade, todo mundo tem que ter. A gente tá vendo aí, né, o índice de desemprego lá embaixo. Tem muitos cargos, muitas atividades hoje que você não está conseguindo, não, viu? Estou falando aqui a realidade. Estou vendo aí lojas buscando aí balconista, buscando vendedor, e às vezes está tendo dificuldade de encontrar, porque as pessoas não querem mais fazer certo tipo de atividade. Eu respeito, está certo, cada um tem que procurar a sua melhora, não é? Mas daí, o cara cometer crimes e alegar que foi falta de oportunidade, será que foi falta de oportunidade realmente? Não é? Será que foi falta de oportunidade? Ou já passa a ser uma opção? É um questionamento, não estou afirmando, né? Ou já passa a ser uma opção do que é mais fácil pegar um portão ali, roubar, vender, ganhar um dinheiro e fazer nada. Será que é uma opção isso hoje? Tomara que não, né? Tomara que não.
porque eu vejo aí muitas oportunidades. O Armando traz todo dia de manhã aqui, e eu vejo já se repetir aí, às vezes por uma semana, procurando certos profissionais e não acha, não tem. E às vezes funções simples hoje, viu? Você não tá achando. Você não tá achando. Então o problema não é o desemprego, não é? Porque antigamente a gente dizia, se é o problema da violência no Brasil, é o desemprego. Hoje você tem índices pequenos aí de desemprego. E vamos lá também, por outra ótica, né? Que são questionamentos, pessoal, que eu estou fazendo aqui. Não são afirmações. Por que o cidadão está desempregado justifica ele roubar? Justifica ele entrar para o mundo do crime? Né? São questionamentos que a gente precisa buscar respostas. Buscar respostas. E hoje ainda temos problemas? Temos muitos problemas. Mas a inclusão social hoje melhorou muito. Melhorou muito. Há preconceitos, há discriminação, ainda há. E a gente precisa combater. A gente precisa combater. Mas também não podemos fechar os olhos que muita coisa também melhorou. O acesso a muita coisa melhorou. Não é? Melhorou. Acesso à educação hoje. Você tem escola de tempo integral. Antigamente a gente entrava numa fila para tentar se matricular. Não sabia se ia se matricular para ter acesso à escola. Hoje você não tem esse problema. Não fica ninguém sem estudar porque não tinha matrícula, né? Não consegue se matricular. Isso é uma realidade no Brasil todo. Estou falando em forma geral. Porque talvez tenha alguns problemas, alguns gargalos, creches. Aí se tem. Para criança, digamos, aqui em Salvador ainda tem eficiência de número de creches. Para mãe que trabalha colocar os seus filhos. Mas tem as escolas lá que elas podem matricular o filho, estudar, não é tempo integral, né? É um turno, mas tem a escola, o acesso melhorou, né? Isso em todo o território nacional. Mas a gente não vê a violência diminuir. Muita coisa é feita, é. Outras são negligenciadas também, a gente não pode tapar o sol com a peneira, mas a violência só faz aumentar no Brasil. Não diminui. Agora, vamos pro lado das penas, né? Essas continuam as mesmas o tempo todo. E os crimes continuam acontecendo. O cara tem 20 passagens, eu vou depois procurar aqui uma mulher, 25 passagens, e tá solto na rua cometendo crime. Outro dia eu falei de um caso aqui de 80 passagens, quando começou a ir preso 80 vezes, e tá na rua, pá. Ah, é um crime de menor poder ofensivo, mas é crime. Lesou esses caras que fazem golpe aí com os idosos. Com essas pessoas que perderam 2 mil, 3 mil, 5 mil reais. Imagina você perder 5 mil reais, juntar aquele dinheirinho, tá guardadinho às vezes, né? Que é para uma emergência. O cara ganha um salário mínimo, mas fez uma reservazinha ali a todo custo. Aí vem um golpista lá. Aí esse cara identificado, depois preso, vai ser solto, pô. Ele não cometeu um crime só, ele não lesou uma pessoa só, e ele volta para a rua para fazer o quê? O mesmo crime. Como é que a gente vai combater a criminalidade e a violência dessa forma? Deixando que o reincidente, né, continue a praticar novos crimes. Não podemos aceitar isso. Então o Congresso brasileiro precisa entender que o mundo mudou, que a dinâmica mudou no mundo do crime. Eles continuam fazendo e não param. Para parar tem que estar preso. Agora preso também com um sistema que funcione, não é? Não dá para o cara estar preso lá de dentro cometendo golpes com o celular na mão, né? Ligando para as pessoas para cometer crimes. E outras pessoas aqui fora, que o pior é isso, né? Ele faz, comete esse crime, ele e outros, ou até com uma quadrilha aqui fora. Utiliza a conta de pessoas aqui fora, que às vezes são identificadas, presas e depois são soltas novamente. Então, enquanto a gente não erradicar isso, né? Não tratar com dureza isso aí, não vamos resolver, né? Não vamos resolver. Um acidente aí na região do comércio aí, né, seu Marquinhos Santiago? Aí, ó. Esse cara bateu de frente como nesse poste aí, rapaz? Em frente aí, né? Em frente à Marinha do Brasil aí, né? Segundo Distrito Naval. É um pouquinho antes aí da Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, não é isso? É. Rapaz, o cara bateu de frente com essa poste de propaganda aí. No meio da pista aí. Em frente ao segundo Distrito Naval. O SAMU tá num local aí. Rapaz, num horário desse.
O relógio não caiu, né?
7 horas e 22 minutos, né?